Sabe, se a gente pensar por um momento na forma como lidamos com a cura e a autoridade médica hoje em dia, é tudo muito.
Muito esterilizada, né?
Exatamente. É tudo muito controlado. A gente entra num hospital, com aquelas paredes brancas, brilhantes, os médicos usam jalecos imaculados, luvas de látex, tudo é, tipo, medido em miligramas. E totalmente isolado do caos do mundo exterior. A doença é mantida a uma distância muito, muito segura. Quer dizer, o poder de curar no nosso mundo moderno vem acompanhado de uma barreira higiênica que é intransponível.
Com certeza. Tem uma separação clara ali, quase institucional mesmo, entre quem cura e o paciente.
Sim.
É uma distância necessária para manter a pureza do ambiente, evitar contaminação cruzada, sabe? A lógica básica é, para consertar o que está quebrado, o médico não pode se quebrar no processo.
Pois é. Mas e se a gente voltar no tempo, lá para o primeiro século, naquelas estradas poeirentas do antigo Oriente Médio?
Aí o cenário muda completamente.
Muda tudo. Toda essa higiene, essa distância confortável, simplesmente desaparece. De repente, o poder de curar não acontece em salas com ar-condicionado e filtros de ar, mas, tipo, na poeira, no meio de multidões esmagadoras, tocando exatamente naquilo que a sociedade considera intocável. E é por isso que a nossa missão nesta imersão de hoje é investigar aquelas notas acadêmicas e as pesquisas fantásticas do material sobre os capítulos 8 e 9 do Evangelho de Mateus. A gente quer descobrir a realidade crua, chocante mesmo, da autoridade da figura central desses textos e dos milagres no século I.
É, e muito além daquelas histórias de escola dominical, né?
Exato. A ideia é ir além disso para entender a mecânica e o custo real de exercer poder naquela cultura específica. E, bom, dar as boas-vindas a quem nos acompanha hoje. Vai ser uma jornada intensa.
Vai sim. E é um custo que vai muito além da nossa compreensão imediata. Porque quando a gente analisa o contexto histórico, a gente percebe que cada milagre, cada interação ali, carregava um peso social, político e físico imenso.
Caramba, sim.
O material revela camadas de tensão que, para um leitor moderno, muitas vezes passam completamente despercebidas.
Então, vamos desempacotar isso. Vamos ver como essa autoridade funcionava na prática. O primeiro choque de realidade acontece logo no encontro com um centurião romano.
Um encontro bem improvável, diga-se de passagem.
Muito, para quem talvez não tenha o quadro completo da dinâmica geopolítica da época. Um oficial do exército romano pedindo ajuda a um mestre judeu era algo que beirava o absurdo.
Beirava o escândalo.
Sim, judeus e sírios, e a pesquisa aponta que essa era a provável etnia desse centurião trabalhando para Roma, eles tinham uma inimizade profunda. Havia massacres mútuos registrados naquela época em regiões próximas, tipo Cesareia. A tensão estava sempre no limite absoluto.
E o que é fascinante aqui é a economia militar que sustentava essa tensão, sabe? Para entender o peso dessa cena, a gente precisa olhar para os números.
Ah, os números mudam tudo.
Mudam. Um centurião não era só um soldado qualquer, ele era o rosto do império opressor ali. O salário base de um centurião era cerca de 15 vezes maior que o de um soldado comum.
Nossa, 15 vezes?
15 vezes. E se ele fosse um centurião sênior, o que eles chamavam de primus pilus, esse valor podia chegar a espantosas 60 vezes mais.
É um abismo social gigantesco.
Exato. Era uma riqueza brutal injetada numa economia de subsistência local. E, assim, é por causa dessa riqueza que ele tinha condições de ter um servo, que era um luxo que custava mais ou menos um terço do salário anual de um soldado de alta patente.
E aí entra um detalhe irônico que as notas levantam, né? O público judeu que lia essa história algumas décadas depois, tipo, especialmente após a destruição de Jerusalém no ano 70.
Quando milhares foram escravizados, né?
Exatamente. Esse público provavelmente se identificava muito mais com um servo doente e impotente do que com um centurião rico. E, no entanto, a narrativa foca inteiramente no opressor que pede ajuda.
É muito irônico. Mas a pesquisa traz uma analogia brilhante para explicar esse foco, usando a ideia da exceção. O autor menciona uma história real de um ministro afro-americano contemporâneo que, nutria uma hostilidade bem severa contra pessoas brancas.
Por causa de uma vida inteira de preconceito.
Sim, um preconceito brutal. Até que um colega branco de quem ele tinha se tornado muito amigo disse, tipo: "Ei, você percebe que eu sou branco, certo?"
E o que ele respondeu?
Ele respondeu instintivamente: não você. Você é uma exceção. Você é como um irmão. E a questão central é que o centurião romano operava exatamente dessa forma no texto. Ele era a prova viva de que exceções gentias existiam.
Ah, entendi.
Não era só uma historinha sobre um romano bonzinho. Era um sinal monumental de que grupos inteiros, que eram considerados inimigos irreconciliáveis, podiam sim ser alcançados.
Que perspectiva interessante. Mas, sabe, eu preciso confessar uma coisa. Lendo essa interação, a postura do líder me deixou bem intrigado. Ele não facilita as coisas de forma alguma.
De jeito nenhum.
Quando o centurião pede ajuda, ele não diz simplesmente: ah, claro, vamos lá. O texto original sugere que a resposta é quase uma pergunta, tipo: eu irei curá-lo? Soa como uma provocação. Parece que ele está propositalmente colocando um muro na frente do cara, testando ele.
E tava mesmo. Pode parecer meio estranho pra gente hoje, mas essa era a intenção. Ele tava criando um obstáculo à fé. A gente tem que lembrar da barreira cultural gigantesca que existia ali.
Qual barreira exatamente?
Pela tradição da época, um judeu não deveria entrar na casa de um gentil. Isso traria contaminação ritual, sabe? Impureza. Ele levanta essa questão implicitamente. E o centurião entende perfeitamente a linguagem do poder e das fronteiras sociais.
Ele era militar, afinal.
Exato. Ele reconhece a inferioridade espiritual dele ali e diz: olha, eu também sou um homem sob autoridade, diga apenas uma palavra e meu servo será curado. Ele conhecia a mecânica do império. Roma falava e exércitos se moviam.
Cidades eram construídas, pessoas morriam.
Sim, e ele reconheceu que a autoridade daquela figura sobre a doença funcionava com essa mesma jurisdição incontestável. Não precisava estar presente para a ordem ser cumprida.
Mas tem um contraste muito curioso aqui que eu reparei. Curar à distância era, de certa forma, seguro. Era quase asséptico, tipo a medicina que a gente falou lá no começo.
Sim, sem contato físico.
Só que, quando a gente olha para a maior parte do que acontece nos relatos seguintes, a escolha é pelo caminho exatamente oposto. A maior parte dessa autoridade é exercida frente a frente, bem no centro da contaminação. E exercer esse poder de perto tinha um custo físico e social que a gente mal consegue conceber hoje em dia.
Um custo altíssimo.
Eu fiquei abismado com a descrição que o material faz do mercado de curas da época. É bizarro. Tinha exorcistas usando raízes com cheiros horríveis.
Ah, do livro de Tobit, né?
Isso. Ou encantamentos complexos usando o suposto anel mágico de Salomão. Era literalmente um show de horrores místico. E, em contraste, a pessoa central do relato descarta toda essa parafernália e usa apenas a palavra ou o toque.
Mas olha, a simplicidade do método esconde a complexidade do custo. Para entender o que estava em jogo, a análise do especialista recorre à profecia de Isaías 53, lá no Antigo Testamento.
Certo.
A cura não era um passe de mágica gratuito. Envolvia a transferência literal da impureza. Ele cura a sogra de Pedro tocando nela. Ele toca em leprosos, e os leprosos eram tipo os párias supremos da sociedade.
Os intocáveis.
Intocáveis. Ele toca em cadáveres, toca em mulheres com fluxo hemorrágico crônico, e na lei cerimonial da época, a impureza era altamente contagiosa. Ritualisticamente, a doença se transferia para quem tocasse.
Nossa, e se a gente pensar nos líderes de hoje em dia, poder, dinheiro, influência, tudo usado para blindar o indivíduo das consequências, né? Um político ou um CEO cria camadas e mais camadas de proteção.
Totalmente isolados.
Mas aqui, a autoridade exige que o líder vá até o problema e absorva o dano pessoalmente. Ele abraça a impureza. Ele não se afasta para manter a reputação dele no topo da cadeia religiosa. Ele vai lá e abraça o caos físico.
E isso tem um custo social devastador. Pensa comigo, qualquer líder carismático, com a influência que ele estava ganhando, usaria isso para escalar a pirâmide do poder.
Fazer networking com os ricos.
Exatamente. Sentar à mesa com os fariseus ricos, buscar o favor dos saduceus aristocratas. Mas a direção dele é sempre para baixo. Ele vai para os marginalizados que não podiam oferecer nenhum retorno financeiro ou político. E isso, de acordo com as notas, não foi um acidente.
Não.
Não. O material destaca um momento lá no Evangelho de João, quando a mãe dele avisa que o vinho acabou numa festa. A resposta dele, no original grego, é chamá-la de senhora.
Senhora.
Para a própria mãe. Sim. uma forma incrivelmente educada, mas muito, muito distanciada para um filho usar com a mãe no Oriente Médio. Isso sinaliza que, ao começar a fazer os milagres publicamente, ele estava iniciando uma jornada unilateral. Ele estava rompendo os laços de segurança familiar para ir em direção à cruz.
E aqui é onde a coisa fica realmente interessante para a gente que está analisando. Porque se o líder absoluto paga esse preço tremendo e rompe com essas expectativas de segurança, o que acontece com quem decide segui-lo?
Aí o peso muda de ombro.
Exato. Esse custo é imediatamente repassado aos seguidores. E vou ser sincero. Lendo as respostas dadas aos potenciais seguidores, muitas delas são, bem, francamente, cruéis para nós.
Elas são chocantes.
Tem um estudioso da lei que diz que quer segui-lo. E a resposta é um balde de água fria absurdo. Ele diz que as raposas têm tocas, as aves têm ninhos, mas ele não tem onde reclinar a cabeça. Tipo, até os animais que eram frequentemente vistos como pragas, animais marginais, têm uma casa. E o líder deles é essencialmente um sem-teto.
A insegurança exigida ali é imensa.
Imensa, mas nada se compara ao cara que pede para enterrar o pai primeiro. E a resposta é, deixe os mortos enterrarem os mortos. Gente, como assim? É como dizer para alguém faltar o velório do próprio pai para ir num evento de liderança. Numa vila pequena, isso destruiria a reputação do cara para sempre, não é?
Destruiria. Pode soar muito insensível para nossa mentalidade moderna, né? Onde um funeral dura o quê? Uma tarde. Mas a gente precisa entender a engrenagem do luto judaico daquele período.
Como funcionava?
O ritual de luto era a espinha dorsal da comunidade. Envolvia a Shiva, que eram 7 dias em que a família inteira sentava no chão de casa, chorando abertamente, recebendo as pessoas. Eles até contratavam pranteadores profissionais.
Profissionais para chorar?
Isso. E olha que coincidência bizarra. No inglês antigo, o nome desses profissionais que choravam era Keeners.
Espera, Keeners? Igual ao nome do acadêmico da nossa pesquisa.
O próprio. Mesma palavra. Eles ajudavam a elevar o luto. Tinha também a viúva ou a mãe que andava na frente do cortejo. Algumas tradições posteriores diziam que, como Eva trouxe a morte ao mundo, as mulheres é que deviam liderar o caminho para o túmulo.
Era uma pressão social asfixiante, então. Todo mundo da aldeia sabia quem estava lá e quem não estava. Falhar nisso era a vergonha perpétua.
Com certeza. Mas a pesquisa traz um detalhe histórico que vira essa cena de cabeça para baixo. É a prática do segundo sepultamento.
Segundo sepultamento?
Sim. Naquela cultura, quando alguém morria, o corpo era deixado numa tumba esculpida na pedra para se decompor por um ano.
Um ano inteiro.
Um ano. 12 meses depois, o filho mais velho voltava lá, recolhia só os ossos e colocava numa caixa de pedra, um ossuário. Então, quando esse seguidor pede para enterrar o pai, é altíssimamente provável que o pai já estivesse morto há meses.
Caramba.
Ou pior, talvez o pai nem estivesse morto ainda. E ele estava pedindo para esperar o patriarca falecer de velhice. Ele estava pedindo uma desculpa aceitável para adiar o compromisso em, sei lá, mais de um ano.
Se a gente conectar isso ao panorama geral, o contraste é chocante. O profeta Elias, lá atrás, chamou Eliseu para segui-lo. Eliseu pediu para voltar e se despedir dos pais. E Elias deixou. Deixou ele fazer uma festa de despedida, queimar os bois. Mas aqui, a exigência é muito mais radical.
Não tem festa de despedida. Essa chamada exige prioridade absoluta, uma lealdade que ultrapassa as obrigações humanas mais básicas. E essa audácia só faz sentido por causa da escala do poder que estava sendo demonstrado ali, sabe? A autoridade não era só sobre doenças. Invadiu o caos cósmico, a natureza, os demônios.
O que fica assustadoramente claro naquela cena da tempestade no Lago da Galileia, né? E a geografia explica tudo ali. O lago fica quase 200 metros abaixo do nível do mar. É um buraco cercado por montanhas. O vento desce frio, encontra o ar quente do lago...
E cria tempestades letais do nada.
Em minutos. Qualquer pescador ali estaria correndo perigo de morte iminente. E o que o líder dele está fazendo? Ele está dormindo.
E dormir numa tempestade, para a filosofia antiga, tipo, para os estoicos... Era o estado ideal absoluto de tranquilidade? Era domínio total sobre o medo?
Mas ele não é só um filósofo sereno. Ele acorda, dá uma ordem ao vento e a natureza obedece. E aí o barco atraca na região de Gadara, ou Gerasa, e ele entra numa zona de opressão espiritual pesada?
Sim, aquela área cheia de túmulos.
Considerada ritualmente repulsiva, tinha aquele homem tão violento que a sociedade acorrentou ele entre os mortos. E depois que ele é liberto e a força destrutiva entra numa manada de porcos, que cai do penhasco, a gente chega na ironia mais cruel da sociedade.
A reação da cidade.
A reação da cidade. Eles chegam, vem o homem, são e vestido. E eles não celebram. Eles não ficam felizes pela restauração de uma vida. Eles olham para o precipício, calculam a perda econômica dos porcos e exigem que o curador vá embora.
O que revela muito sobre a doença daquela sociedade, né? Para aquela economia, os porcos valiam mais que a vida de um ser humano problemático. A propriedade sempre vence num sistema focado no próprio lucro.
E essa preferência sombria pelas finanças nos leva perfeitamente para a próxima quebra de paradigma. Porque priorizar pessoas sobre a propriedade leva ele direto para o abraço com o grupo mais odiado da época, os cobradores de impostos.
A escória da sociedade.
Total. Antes de falar deles, vale só mencionar que perdoar os pecados de um paralítico, antes disso, já tinha gerado acusações de blasfêmia, né? Porque perdoar sem o sacrifício no templo era impensável. Mas aí ele chama Mateus, o coletor de impostos. É equivalente a organizar um banquete de luxo para um colaborador nazista ou para um traficante de escravos.
Era muito ofensivo. E a animosidade do povo tinha fundamentos muito sólidos. A pesquisa mostra que os impostos podiam arrancar de 30 a 40% da renda de famílias que já passavam fome.
Era brutal, né?
Papiros encontrados no Egito mostram que guardas torturavam aldeões, espancavam idosas nas praças, só para forçá-las a revelar onde os filhos estavam escondidos para extrair a cota. Tinha recibos literais de propina. Encontraram um no valor de 2.200 dracmas.
Isso dá quanto?
Representava anos inteiros de salário de um trabalhador comum. Dinheiro só para não serem mais extorquidos. O coletor judeu era um traidor que financiava quem pisava no pescoço do próprio povo.
Mas me tira uma dúvida. Chamar para andar junto é uma coisa. Mas sentar à mesa. Qual era o peso real de compartilhar uma refeição naquela cultura?
Era tudo, literalmente. Comer junto não era só matar a fome. Era um selo de aliança inquebrável. O material até traz uma ilustração da Ilíada, de Homero, onde dois guerreiros inimigos, no meio de uma batalha mortal, descobrem que os pais deles tinham jantado juntos anos antes.
E o que eles fazem?
Eles abaixam as armas na hora e fazem um pacto de amizade. A refeição atravessava gerações. Então, sentar com Mateus era declarar proteção relacional. Era um selo de aprovação da humanidade daquelas pessoas, não dos pecados delas. É a frase misericórdia e não sacrifício.
E é essa misericórdia chocante que não discrimina pecadores que nos leva para o ato final que vamos analisar hoje. O grande nivelador humano, onde o status desaparece por completo, a doença crônica e a morte.
Onde todo mundo fica igual.
Fica igual. A gente tem duas figuras buscando ajuda ao mesmo tempo. O respeitado líder da sinagoga, Jairo, e a mulher marginalizada com um fluxo de sangue crônico por 12 anos.
E isso levanta uma questão importante sobre o abismo entre eles. A mulher, de acordo com Levítico 15, estava ostracizada, impura, proibida de casar, de ter filhos, vivia nas sombras. E o líder era um homem de status indiscutível. Mas a dor e a morte reduzem os dois ao exato mesmo nível de necessidade desesperada.
A mulher tem uma fé escandalosa, né? Ela toca nas franjas do xale dele, no meio da multidão. E ele não fica furioso por ter sido contaminado. Ele a chama de filha. E depois, continua caminhando para a casa do líder, só para descobrir que a filha do cara tinha morrido.
E aí vem mais um choque com as leis de pureza.
De acordo com o Números 19 sobre impureza de cadáveres, ele deveria se isolar por 7 dias se tocasse nela. Mas o que ele faz? Ele refere-se à morte como um simples sono, toca na menina e traz a vida de volta.
ele inverte completamente a física espiritual. Onde a gente absorveria a morte ao tocar num cadáver, a vida e a pureza deles são tão superiores que são elas que contagiam e aniquilam a doença.
Olhando para tudo isso que a gente conversou, fica claro que a autoridade dele redefiniu todas as regras sociais. Ele inverteu hierarquias de honra e vergonha, pagou o custo da impureza e exigiu um compromisso além dos laços familiares. E, para quem nos ouve, então, o que tudo isso significa?
É a grande pergunta, né?
O material cita o capítulo 35 de Isaías, que descreve a cura como uma restauração física total. O deserto florescendo, um novo céu e uma nova terra. O que deixa uma pergunta muito provocativa para a gente encerrar.
Qual?
E se os milagres não forem apenas intervenções divinas que, quebram as leis da natureza? E se eles forem, na verdade, pequenos vislumbres da natureza sendo consertada e devolvida ao seu design original e inquebrável?
É, de arrepiar. Uma restauração do que foi perdido.
Exatamente. Fica essa reflexão profunda para quem acompanhou essa nossa imersão de hoje. Agradecemos muito a sua companhia nesse mergulho profundo nas fontes e até a próxima!